A pandemia de coronavírus e a necessidade de isolamento social impôs novas dinâmicas na rotina, principalmente dentro de casa. Mas para alguns, os impactos dessas mudanças podem ter sido ainda mais difíceis de se lidar. É o caso das pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo, principalmente as crianças. A professora Patrícia Braga, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, conta mais sobre isso e explica o que é esse transtorno.
O transtorno do espectro do autismo é um transtorno neurológico do neurodesenvolvimento, onde o indivíduo que manifesta essa condição, ele apresenta algumas características muito específicas e que são usadas para o diagnóstico, que é uma dificuldade de sociabilização. Então, ele tem uma dificuldade de sociabilização que pode estar também relacionada a uma dificuldade de comunicação verbal ou não verbal, certo? E ele tem algumas características também do seu comportamento. Então, por exemplo, tem um comportamento repetitivo, com estereotipias, né? Por exemplo, que são aqueles movimentos repetitivos ou aquele comportamento de, por exemplo, enfileirar carrinhos ou fazer o flap com as mãos, né? Ou rodar em si ou pular. Então, são comportamentos específicos e alterações na sociabilidade. Então, basicamente, é o que a gente chama de díade. Então, indivíduos que estão dentro do TEA, eles têm uma díade. Então, eles têm alterações comportamentais e alterações na sua sociabilidade.
A professora também conta que as alterações na rotina e as interrupções de tratamentos são os principais prejuízos para essas pessoas durante a quarentena.
A principal maneira de intervenção para o tratamento do autismo é tratamento de terapia comportamental. Então, são crianças que são treinadas, ensinadas a realizar determinadas atividades do dia a dia, e essa forma de ensinar, ela inclui repetições. Então, a criança está com aquele profissional, e aquele profissional está ensinando aquelas atividades, como é que ele vai escovar o dente, como é que ele vai preparar uma comida, como é que ele vai, sei lá, fazer qualquer atividade do dia a dia, né? Tomar banho, trocar de roupa, qualquer coisa, de acordo com o grau de severidade desse indivíduo, é que você tem coisas diferentes para serem ensinadas, né? Mais complexas ou menos complexas, né? Mas o fato é que isso demanda uma pessoa estar com ele ali no dia a dia ensinando. Uma vez que a gente teve essa pandemia, o que que aconteceu? Essas pessoas deixaram de ser ensinadas. Então, os indivíduos com autismo passaram a depender exclusivamente desse tipo de treinamento que eles recebem e o que os ajuda. Mas passaram a depender exclusivamente de atividades que os pais podem fazer com eles, né? Ou onde eles moram, né? Além de ser uma demanda, às vezes, muito grande para uma família, no sentido de que, às vezes, a família trabalha, ou tem outros filhos, ou tem outras atividades e não consegue, às vezes, dedicar aquele tempo inteiro, integral, para ajudar no treinamento daquela criança. Então, isso acaba tendo um prejuízo no aprendizado dela. Então, de uma maneira muito grave, vamos dizer assim, a pandemia acabou prejudicando, com certeza, né, no tratamento dessas crianças.
Mas então, como é possível amenizar esses impactos? Algumas iniciativas ajudaram na adaptação do tratamento das crianças nesse período, mas a ajuda dos pais se tornou ainda mais essencial.
A gente sabe que os indivíduos com autismo ficaram bem prejudicados, mas em contrapartida, tiveram algumas iniciativas, né, de grupos que trabalham com autismo, mesmo fora do Brasil, alguns que eu tive contato, fizeram kits, né, de ferramentas para que os pais pudessem trabalhar com essas crianças em casa de uma maneira dirigida, né? Então ofereceram kits, teve grupos que fizeram vídeos de como trabalhar com essas crianças em casa. Então teve alternativas para o cuidado desses indivíduos que eu acredito que deve ter minimizado o prejuízo. Mas eu acredito que houve um prejuízo, sim, porque uma das coisas que essas crianças gostam muito é rotina. Então, você ter que explicar que o indivíduo não pode mais ir para aquela escola desempenhar aquela determinada atividade naquele dia, muitas vezes causa uma ansiedade muito grande nos indivíduos que têm autismo, né? Porque muitos deles têm comorbidades associadas e uma delas é transtorno de ansiedade. Então, ele já foi submetido a um primeiro estresse quando essa rotina foi perdida. E aí, quando as coisas voltarem, puderem voltar a ser como eram, puderem ser normalizadas, esse indivíduo vai ser submetido a um novo estresse para voltar a essa outra rotina que, na verdade, era anterior. mas que ele já não está mais acostumado. De toda maneira, eu acho que precisa sentar e explicar como você explicaria para uma criança mesmo, né? Independente de ser uma criança com autismo neurotípica, a gente tenta, vai tentar sempre explicar com as palavras mais simples possíveis. Só que no caso dos indivíduos com autismo, tem que repetir isso mais vezes, né? Para ele conseguir entender o que está acontecendo.
Além do tratamento dessas crianças, outra coisa relacionada ao autismo também foi prejudicada: a área de pesquisa.
As pessoas que trabalham com autismo, assim como outras pesquisas no mundo, tiveram que parar, porque todo mundo parou. Então a pesquisa parou. Em alguns casos, inclusive, as pessoas que trabalham com autismo pararam de trabalhar com autismo nesse momento para trabalhar com coronavírus. Acaba que sendo quase que um chamado de todo cientista para tentar ajudar na hora da pandemia, reverter a sua pesquisa em função do coronavírus, né? Usar os recursos que tem para tentar contribuir em alguma coisa para o entendimento do coronavírus, ou no combate ao coronavírus, ou para achar uma droga, uma vacina, enfim, alguma coisa assim. Este momento de parada na pesquisa do autismo vai causar um prejuízo gigante, que não vai ser fácil de ser reparado para o avanço no entendimento do autismo, né?
Vocês ouviram a professora Patrícia Braga, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que comentou sobre os impactos da pandemia e do isolamento social na vida de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo. Laura Alegre, para a Rádio USP.